Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que acompanha o programa Eclésia sintonizando a Antena 1. Por estes dias trazemos-lhe diferentes olhares sobre o trabalho e o trabalhador. Há 44 anos, os trabalhadores portugueses voltaram a celebrar este dia depois de um interregno de vários anos. O dia 1 de maio continua a levar às ruas milhares de pessoas em todo o mundo e concretamente no nosso país. Mas a realidade laboral mudou. É para este contexto que queremos olhar e fazemo-lo hoje na companhia de António Bagão Félix, economista. Muito obrigada por estar connosco. Uma boa noite para si. Temos escutado várias vezes o Papa Francisco criticar políticas laborais e dizer que estamos a fomentar uma economia de exclusão. Ouvimos muitas vezes a expressão do Papa Francisco: esta economia mata. Perguntava-lhe, Dr. Bagão Félix, estamos a dividir o mundo laboral entre excluídos e incluídos?
Num mundo cada vez mais global e globalizado, tem a ver com uma sociedade muito dualista que temos. Não é apenas na questão do trabalho. Os que têm trabalho e os que não têm trabalho. Essa é a principal divisão, se quiser, na linguagem que utilizou há pouco, entre os incluídos e os excluídos. Mas também entre os novos e os velhos, as pessoas da cidade e as pessoas do interior ou do mundo rural, as pessoas info-excluídas e as pessoas com a plenitude das suas funções no mundo, que é cada vez mais digital, os ricos e os pobres. É uma cidade muito dualista. E a primeira questão que se nos deve colocar como cristãos é como deveremos e poderemos contribuir para uma sociedade em que este dualismo não é que desapareça, porque é impossível desaparecer, mas que seja atenuado em nome da justiça social. E nesse sentido, eu acho que o mundo do trabalho deve ser um mundo em que se deve conciliar a eficiência económica, a justiça distributiva e o personalismo laboral. Ou seja, não foi o homem que foi feito para o trabalho, como diz a doutrina social da Igreja, foi o trabalho que foi feito para o homem. E isso exige que a dimensão do trabalho deva ser vista não apenas na perspectiva que também a doutrina social da Igreja, em particular a Laborans Exercens, refere, que é a dimensão objetiva, ou seja, os instrumentos, os meios, o modo como se realiza o trabalho de cada um, mas também e sobretudo a dimensão subjetiva, porque o trabalho tem inerente uma dimensão ética e uma dimensão de fornecer, garantir e aprofundar a dignidade da pessoa humana na sua função de trabalho.
Mas no mundo atual percebemos que o valor do trabalho está a ser alterado.
Está, infelizmente está. Quando o Papa Francisco refere que a economia por vezes mata, o que ele queria sobretudo dizer, pelo menos na minha leitura, é de que a economia real, aquela que resulta da produção de bens e serviços, essa é a verdadeira economia, está a ser abafada pela economia virtual e a economia financeira. Ou seja, uma economia muito especulativa, uma economia onde o lucro, que é um objetivo, se transforma numa finalidade. As pessoas no trabalho são o sujeito das ações e não devem ser o objeto dos vários instrumentos. Ou seja, o trabalho está a ser coisificado. No fundo, nós temos que conciliar aqui duas vertentes: o direito ao trabalho e o dever de trabalhar.
Neste novo mundo laboral, deixe-me pôr esta expressão,
nova laboral,
entre aspas, também o empresário e o trabalhador têm de se posicionar ou têm de configurar a sua responsabilidade numa empresa, num mundo laboral, de uma forma diferente?
Sim, poderíamos falar de muitos fatores que modificaram completamente quer a área empresarial, quer a área laboral. Há profissões novas, há profissões emergentes, há profissões obsoletas, há profissões que desapareceram. E isso exige uma constante adaptação das pessoas que estão no mercado de trabalho a novas funções, a novas responsabilidades. Mas isso existe também da parte dos empresários, um grande cuidado com o investimento nas pessoas.
Porque o trabalhador muitas vezes já não está no próprio local de trabalho, mas muitas vezes está em casa, por exemplo. É um novo desafio para as relações laborais.
É sem dúvida um novo desafio. Hoje o teletrabalho, o trabalho domiciliário, o trabalho quase virtual, novas formas que não são estritamente assalariadas como eram no passado, estão presentes. Mas o que é certo é que tudo isso tem que gerar novas formas do exercício do trabalho. E já agora permita-me uma pequena nota. Há uma expressão que eu não gosto de usar, aliás, reparou que eu nunca usei até agora, que é recursos humanos. Hoje toda a gente fala em recursos humanos. Nós não somos recursos como são os recursos informáticos, financeiros, organizacionais, recursos materiais, logísticos. Não. Os nossos recursos são humanos, mas nós não somos recursos humanos, que é uma coisa diferente. Porque recursos humanos dá a sensação que nós somos um meio, um instrumento para atingir um objetivo. Nós não somos um meio ou um instrumento para um objetivo numa empresa. Nós somos os fins e os sujeitos das próprias ações, na qualidade de trabalhador, na qualidade de quadro intermédio, na qualidade de quadro superior, na qualidade de empresário. Não, nós somos finalistas.
E é isso que o Papa Francisco nos
E é isso que o Papa Francisco exorta constantemente. E que elabora nos Exercens, disse de uma maneira muito clara, e que o próprio Papa Bento XVI, na Caritas in Veritate, exatamente, refere como a necessidade a nível mundial do trabalho decente. Foi a expressão que ele usou, trabalho decente. Decente nesse sentido do respeito pela dignidade das pessoas, do respeito por aquilo que a Gaudium et Spes fala no que é a justa retribuição do trabalho, que é uma definição difícil, mas que está muito bem descrita, como dizendo que a justa retribuição do trabalho é o valor que permite ao trabalhador e à sua família ter uma vida material, social, mas também cultural e espiritual decente, digna, tendo em conta, obviamente, quatro fatores fundamentais do próprio casamento entre trabalhador e empresa, que é a sua produtividade, as suas funções, o contexto e a capacidade da empresa.
Estamos a conversar com o economista António Bagão Félix. É ele que esta noite nos convida a olhar também para este Dia Mundial do Trabalhador que assinalamos amanhã. É o programa Eclésia que o acompanha nesta noite. Escutamos também Bernardo Sassetti e Carlos do Carmo. Ouvimos Cantigas de Maio.
Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou.
Cantigas de Maio, a voz de Carlos do Carmo, acompanhado aqui ao piano por Bernardo Sassetti. Estamos a conversar esta noite com o economista António Bagão Félix, nesta noite véspera do Dia Mundial do Trabalhador. Perguntava-lhe sobre a pertinência de continuarmos, também neste contexto português e atual, celebrarmos este dia 1 de Maio, este Dia Mundial do Trabalhador.
O Dia 1 de Maio tem uma simbologia, um significado histórico, como todos sabemos, muito importante.
Mas não nos podemos ficar pelo simbólico.
É uma chamada de atenção e eu permitia-me só duas notas. A primeira é de que não é muito politicamente correta, eu reconheço, mas eu preferia que fosse o Dia Mundial do Trabalho do que o Dia Mundial do Trabalhador. Porque o trabalho engloba aqueles que o procuram também e não apenas aqueles que o têm. Portanto, o que devemos celebrar é o trabalho. O trabalho não como um sacrifício, mas como uma oportunidade, como um modo de nos garantir dignidade como pessoas. E também a luta contra o desemprego.
Muito obrigada por ter estado connosco esta noite. O programa Eclésia segue em frente. Escutamos agora o Minuto Positivo, hoje com o cónego António Rego.
Nada te perturbe, só Deus basta. Nem todos os dias compreendemos esta proposta de Santa Teresa. Perturbamo-nos às vezes demais, com acontecimentos menores, e pedimos-te que nos ensines a distinguir o que merece a nossa melhor energia e separar do que tem direito apenas à nossa indiferença ou mesmo à nossa rejeição. Temos lixo a mais na nossa mente por não distinguirmos o que vale daquilo que nem merece o nosso olhar.
Com as palavras do cónego António Rego, caminhamos para o final deste programa. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma excelente noite e uma vida sempre feliz.